You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E começamos pela notícia esta semana que marcou os últimos dias, ou seja, o prémio The Best da FIFA, cuja cerimónia estava prevista para setembro passado, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19. E desta vez, Ronaldo e também Messi, crónicos candidatos e até vencedores, perderam. Perderam para Robert Lewandowski. O jogador do Bayern de Munique é o grande vencedor do troféu do organismo que tutela o futebol mundial para o ano de 2020. O avançado de 32 anos ajudou os bávaros a ganhar a última Liga dos Campeões em Lisboa. Foi o melhor marcador da competição e já tinha também sido em outubro eleito o jogador do ano para a UEFA. Na última época fez 55 golos. Para além da Champions League, ganhou o Campeonato Alemão, a Taça da Alemanha, a Supertaça Alemã e ainda a Supertaça Europeia. Ronaldo foi o segundo jogador mais votado, com 38 pontos, contra os 52 do polaco. Ronaldo, que ficou assim à frente de Lionel Messi, que recolheu 35 pontos. Ronaldo, que ainda assim integrou o 11 ideal de 2020, ganhou o The Best em 2016, e 2017. Ronaldo, que está também no melhor 11 da história do futebol, a publicação francesa France Football, que este ano não entrega a tradicional bola de ouro, em ano de pandemia, não elege o melhor jogador de 2020, mas distingue o melhor 11 da história de sempre, com CR7 na equipa. O jogador luso, atacante da Juventus, capitão da seleção portuguesa, depois de saber desta escolha, não escondeu o seu orgulho. Obrigado, escreveu Ronaldo nas redes sociais. Ronaldo, que vai estar de volta a Portugal com a Juventus para jogar a Liga dos Campeões nos oitavos de final, já em 2021, foi o que ditou o sorteio da última semana, colocando frente a frente o campeão português e a Vecchia Senhora. Primeira mão no Porto, a 17 de fevereiro, a segunda em Turim, a 9 de março. O Porto nunca ganhou à Juve em 5 jogos nas provas europeias. O primeiro foi em 84, a final da Taça das Taças em Basileia, que a equipa portuguesa perdeu por 2-1. Foi a primeira final europeia do Futebol Clube do Porto. No Porto, precisamente, o central e capitão Pepe foi operado. O internacional português foi operado uma fratura no maxilar, que sofreu no encontro diante do Passos de Ferreira, a contar para a Taça da Liga, a terceira competição do calendário português. Pepe falha assim o encontro da Supertaça diante do Benfica na próxima quarta-feira, no estádio de Aveiro. Pepe, jogador do Futebol Clube do Porto, que já passou também pelo Real Madrid, tem 37 anos. Ainda no que diz respeito aos sorteios europeus para as fases seguintes, na Liga dos Campeões e também na Liga Europa, nesta última competição, Benfica-Arsenal e Sporting de Braga-Roma. Foi o que ditou a sorte para os 16avos de final, a 18 de fevereiro de 2021. O Sporting de Braga recebe o conjunto italiano, treinado pelo português Paulo Fonseca. Nesse mesmo dia, o Benfica será anfitrião dos ingleses do Arsenal. O Braga, que falávamos agora, entretanto, é uma das equipas que está na Final Four da Taça da Liga, essa terceira prova do calendário nacional, juntando-se a Sporting, Porto e Benfica. O Braga foi a última equipa a apurar-se. O torneio a 4 vai jogar-se entre 19 e 23 de janeiro em Leiria. Os jogos serão conhecidos na próxima segunda-feira. Outra taça, porque a última semana foi de taças, antes do regresso do campeonato este fim de semana. Outra taça, a Taça de Portugal. O Benfica, nos oitavos de final, vai jogar diante do Estrela na Amadora, nos arredores da capital portuguesa. A equipa do Estrela, que está agora no terceiro escalão português, será anfitriã do Benfica, quase 12 anos depois do último confronto entre ambos. Entretanto, no sorteio desta última semana, em relação à fase seguinte da Taça de Portugal, Porto e Sporting, os outros dois grandes do nosso país, ainda aguardam por adversários. Isto porque há jogos ainda em andamento. Jogarão Nacional e Leixões e uma destas equipas será adversária dos azuis e brancos. Quanto ao Sporting, defrontará Marítimo ou Salgueiros, formações que ainda têm que jogar para a ronda anterior desta Taça de Portugal. No mercado, Lucas Veríssimo, jogador do Santos, parece agora estar mais perto do Benfica para o mercado de janeiro. Isto, sobretudo, depois de o Santos, o emblema de Vila Belmiro, em São Paulo, ter eleito um novo presidente, Andrés Roeda. A proposta anterior do Benfica, com pagamento em várias prestações, foi rejeitada pelo Conselho Deliberativo que dirigia o clube de São Paulo, que dirigia o Santos antes das eleições. Apesar do presidente santista, do novo presidente santista Andrés Roeda, só tomar posse em janeiro, o que é certo é que o mesmo já deixou entender que o jogador vai mesmo sair para o Estádio da Luz. Andrés Roeda, que tem vindo a conversar com o presidente do Benfica, com o seu homólogo Luís Filipe Vieira, a partir do momento em que venceu as eleições no Santos.
Estamos começando. Temos logo, ou vai ou não vai, mas tem uma definição até para tranquilizar todo mundo. E não pode ficar dessa maneira, não pode se arrastar mais do que já está.
E são os dois únicos interlocutores neste negócio, o senhor e o presidente Benfica.
É, exatamente. Tinha muita gente conversando, aí isso também atrapalha. Está conversando um com o outro, e eu acredito que vai ter um desfecho que vai deixar Benfica, jogador, Santos, todo mundo contente.
E por estas palavras se percebe que Lucas Veríssimo vai mesmo sair para o Benfica. É um dos principais ativos da equipa brasileira nesta altura. Ainda no mercado, mas no Sporting, o Real Madrid também quer o lateral esquerdo Nuno Mendes. A notícia foi avançada nos últimos dias. No futebol doméstico ainda, Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Boa Vista. O técnico de 74 anos regressa a uma casa onde esteve em trânsito apenas para treinar o Porto em 2006-2007. E a Liga de Clubes em Portugal também quer receber dinheiro dos fundos europeus. O inquérito da Liga junto dos clubes revela um impacto económico devastador da pandemia no futebol português. O estudo revela perdas totais a rondar os 300 milhões de euros, o que pode piorar caso se confirme que a UEFA planeia diminuir o valor dos prémios nas competições europeias, bem como haja uma eventual perda de receitas de televisão. Face a este cenário, a Liga, que organiza os campeonatos profissionais em Portugal, através da diretora de marketing e comunicação do organismo, Susana Rodas, apela a que o futebol seja englobado na linha de apoio económico vinda da União Europeia.
Não sou só o futebol, o desporto, os clubes e o desporto sejam considerados como qualquer outra atividade, como uma indústria têxtil, como restauração, como o turismo, também no apoio das linhas dos 15,3 mil milhões que vão entrar no país e que quando o Estado fizer a análise das atividades económicas que merecem apoio, basicamente o que nós queremos dizer é são todas. E o desporto também é uma atividade económica e também precisamos de apoio, correndo o risco da diminuição brutal da competitividade interna das nossas competições e da competitividade do desporto como um todo.
Atenção às outras modalidades. Paulo Gonçalves vai ser homenageado no Rally Dakar de 2021. O piloto australiano Toby Price vai disputar a próxima edição com um capacete alusivo ao português, que faleceu na sequência de uma queda em 2020 na Arábia Saudita. Price, que já venceu a prova por duas vezes, mostrou nas redes sociais os seus dois capacetes, um deles com a palavra Speedy, a alcunha do piloto português Paulo Gonçalves, escrita na parte de trás, juntamente com as bandeiras portuguesa e australiana desenhadas. Recorde-se que Toby Price foi o primeiro a chegar junto de Paulo Gonçalves, tendo ficado ao lado do português cerca de uma hora e meia, mesmo depois do socorro chegar. No entanto, o piloto de Esposende acabaria por sucumbir à gravidade dos ferimentos na sequência dessa queda a alta velocidade. Ainda no que diz respeito à alta velocidade, o Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel, realizado através de videoconferência, ratificou o calendário da Fórmula 1 para 2021. E atenção, Portugal, juntamente com os circuitos de Imola e Mugello, estão entre os favoritos à organização da quarta etapa da temporada, marcada para 25 de abril do próximo ano civil. E assim, saímos a toda a velocidade de pista por esta semana, não sem antes deixar para todos um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.